As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar vai entrar em aviso amarelo devido à possibilidade de ocorrência de chuva forte e intensa durante a manhã e parte da tarde desta quinta-feira, precisamente entre as 7 e as 15 horas. Ainda segundo o mesmo quadro de previsões, as temperaturas máximas vão diminuir, ainda que de forma pouco significativa. Aliás, já nesta quarta-feira, pelas 7h40, os termómetros baixaram até aos 0,8 graus, segundo dados recolhidos pelo Serviço Meteorológico meteotomar.info. Depois de uma fase de acalmia, eis que nesta quarta-feira já houve registro para constrangimentos causados pela CP aos seus passageiros, nomeadamente aos utentes do regional que iria fazer o trajeto de Lisboa para Tomar com saída da capital às 16h53. A composição foi mesmo suprimida e, segundo avança a empresa, por avaria. Foi colocada depois a opção para que esses passageiros pudessem viajar no interregional das 17h23, mas este comboio não para em todas as estações, pelo que a solução para algumas pessoas passou mesmo por esperar cerca de uma hora.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar reagiu ao polémico caso amplamente difundido nas redes sociais de uma cadela que foi vista em vídeos a ser maltratada pelos seus donos. Aconteceu precisamente na cidade de Nabantina. Pois bem, em comunicado enviado para a redação da ERTS, a autarquia Nabantina lamenta o episódio e principalmente tudo o que tem envolvido, referindo que não parece legítimo ou aceitável, por razão que seja, o recurso à injúria, à ofensa cega, às ameaças de todo o tipo, incluindo de morte. Com efeito, tal como a ERTS conseguiu apurar, os proprietários da cadela tiveram necessidade de proteção policial durante a noite da última segunda-feira e têm recebido mensagens de cariz insultuoso e ameaçador que os fazem temer pela sua integridade física. Até mesmo o veterinário tumarense, que considerou estarem reunidas as condições para que o animal ficasse com os donos, tem sido alvo do mesmo tipo de mensagens. No que ao município diz respeito, o texto recorda que a veterinária municipal de Tomar se encontra há largos meses de baixa médica, pelo que não há de momento qualquer relação contratual com outro veterinário, socorrente-se da indicação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, quando estão em causa assuntos da sua competência. Sobre o caso em particular, a Câmara refere que após queixa, a referida entidade policial deslocou-se à morada indicada, tendo sido permitida a sua entrada. Fizeram-se acompanhar de veterinário, que o fez a título voluntário, não tendo por isso mesmo que o quisesse quaisquer poderes para retirar um animal da posse dos seus donos. A autarquia reforça que outros cidadãos estiveram na presença do referido canídeo e aferiram que o mesmo se encontra bem, sem quaisquer sinais de maus tratos.
Rádio Web, informação.
O alerta é da Guarda Nacional Republicana. Tem havido registro para o aumento de crimes de tentativas de burla no concelho de Torres Novas, assim como um pouco por toda a região do Médio Tejo. Segundo informações avançadas pelas autoridades, há registro para a presença em algumas localidades de indivíduos que se fazem passar por representantes do Banco de Portugal, da Segurança Social, da EDP e até mesmo por bombeiros. A burla consiste em dizer às pessoas, na maior parte idosas, que as notas de 20 e 50 euros vão acabar e, por isso, há a necessidade de proceder à respectiva troca, o que de facto não corresponde à verdade. Pede-se assim atenção à população da região, nomeadamente à que vive mais isolada. Se for abordado por alguém com estas características e que tenha este género de conversa, tente memorizar os traços físicos dessas pessoas e contacte, assim que puder, as autoridades marcando o número 112. É garantido. Os consumidores de água do Conselho de Tomar não vão observar qualquer aumento no preço de consumo daquele bem durante o ano de 2019. A decisão foi tomada em reunião do Executivo Autárquico, posição esta que desta forma mantém os valores em curso. A autarquia não segue assim aquelas que são as recomendações da ERSAR, entidade a quem cabe a regulação do setor, como referia a presidente do município, Anabela Freitas. A autarca abordou ainda as perdas de água na rede e a questão do preço dos resíduos sólidos.
Os documentos que vêm em anexo à proposta de tarifário são os documentos que nós enviamos para a ERSAR para justificar o não aumento da tarifa. O ano passado, em que aumentámos o tarifário, a própria ERSAR queria que nós aumentássemos ainda mais o tarifário. E nós, não, porque neste momento aquilo que são as recomendações da ERSAR ainda são recomendações e, portanto, temos aqui alguma margem de manobra para não as acatar na totalidade. Há aqui um ponto de partida, que isto já foi falado aqui algumas vezes, que é o preço que nós pagamos pela água. E, portanto, já veio a reunião de Câmara, qual vai ser o preço que vamos pagar pela água à EPAL e às águas Vale do Tejo em 2019. E, portanto, nós não estamos a fazer refletir no consumidor final esse preço. Havia aqui uma preocupação que eu também partilhei com os senhores vereadores, que era o preço dos resíduos sólidos. Que a Resi Tejo tinha apresentado uma proposta de passar, salvo erro, para 54 ou 60 o preço da tonelada. A Resi Tejo, o senhor vereador Helder, esteve semana passada, ou há 15 dias, numa assembleia da Resi Tejo, e, portanto, eles resolveram não aplicar, portanto, não aumentar esse preço. É evidente que a questão das perdas é uma questão que nos preocupa e, portanto, todas as obras que temos estado a fazer de saneamento, estamos, ao mesmo tempo, a remodelar as redes de água. Porquê? Um dos grandes fatores das perdas é o facto de termos condutas com 30, 40, 50 anos em fibrocimento e que as perdas são muito, muito elevadas. E, portanto, nas obras que estamos a fazer, estamos, ao mesmo tempo, a renovar as condutas de água. E, portanto, isso vai nos fazer diminuir as perdas.
Uma das muitas questões que pesa na eficiência e, consequentemente, no preço pago pela água é a questão dos roubos da água na rede. Anabela Freitas revelava que o município tem em curso um processo que visa intervir a esse nível.
Estamos com um processo da questão para tentarmos reduzir aquilo que é os roubos de água, porque os roubos de água vêm por duas vias. Primeiro, pelos roubos de águas das bocas de incêndio, e portanto vamos atuar diretamente nas bocas de incêndio, e a proposta que o Sr. Vereador Luís Ramos aqui deu por causa do tipo de computadores, recordo, aprovámos aqui aquilo que era a gestão eficiente dos recursos hídricos, onde está precisamente essa questão de passarmos a ter contadores, basicamente é a telegestão, sem dúvida, pronto. Agora, também é verdade que eu disse desde o início que o orçamento dos SMAs e, portanto, a proposta de tarifário que nós tivemos que enviar para a ESAR tem que ter ligação àquilo que é o orçamento dos SMAs que nós apresentamos. E estamos, neste momento, naquela fase que não sabemos se vamos ou não integrar a nova empresa de gestão em baixa das águas, saneamento e resíduos sólidos. E, portanto, o orçamento dos SMAs está feito sem investimento. Porque se nós vamos integrar a empresa, o investimento vem via a empresa. Se a decisão da Assembleia for não integrar a empresa, assumimos, já quando foi apresentado o orçamento dos SMAs, que faremos uma revisão ao orçamento. Sendo certo que, se não integrarmos, ainda não houve nenhuma alteração e, portanto, continuamos aqui com o problema de não poder ir a fundos comunitários para fazer face não só ao crescimento das redes de saneamento, como para a remodelação das redes de abastecimento de água.
Uma pessoa ficou em estado considerado como crítico após o despiste de um trator agrícola. O alerta foi dado pelas 8h28 da manhã desta quarta-feira e centrou-se na localidade de Louçãs, concelho de Ourém. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, contactado pela ERTS, confirmou a gravidade em que a vítima ficou. Depois de assistida no local, foi evacuada para o Hospital de Leiria. Num curto espaço de dias, no que ao Médio Tejo diz respeito, este é o segundo acidente a envolver tratores que resulta em feridos graves. É de recordar o apelo feito constantemente pelas autoridades, no caso pela Guarda Nacional Republicana, sublinhando a obrigatoriedade de se utilizar o chamado Arco de Santo António, que pode mesmo salvar vidas em caso de despistes com capotamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O primeiro curso em Turismo Militar, organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar, tem candidaturas abertas até esta sexta-feira, dia 30 de novembro. Está em causa uma parceria com a Associação do Turismo Militar Portuguesa, a Câmara Municipal de Tomar e o Turismo Centro de Portugal, sendo que o projeto, recorde-se, teve apresentação no Centro Cultural Vila Nova da Barquinha durante o Seminário Turismo Militar. Os interessados podem assim candidatar-se. O curso está aberto a 20 candidatos. A fixação dos resultados terá lugar a 3 de dezembro e as matrículas decorrem entre 5 a 6 do mesmo mês. João Pinto Coelho, secretário-geral da Associação do Turismo Militar, em entrevista à ERTE, abordou este curso que, entre outros objetivos, pretende desenvolver competências nos domínios da ativação turística do património histórico-militar nacional.
A Associação de Turismo Militar Português tem como missão, acima de tudo, sensibilizar o público em geral para a importância da articulação entre a atividade turística e o património histórico militar nacional. Sensibilizar para o potencial, ou seja, para a pertinência desta relação e o que é que pode originar. Por sua vez, também tem como objetivo colaborar na concertação, na estruturação da oferta de produtos desta natureza. E, por último, desenvolver e promover este produto marca, que é o turismo militar. Ora bem, é necessário, cada vez mais, partilhar este conhecimento, todo o conhecimento que vamos, que todas as instituições vão adquirindo e vão produzindo, é necessário partilhar, e o Instituto Politécnico de Marte é uma das instituições que tem trabalhado esta matéria desde o início, desde a sua gênese. E não seria, não passaríamos de outra forma, senão abordar o Instituto Politécnico de Marte e fazer este desafio para que pudesse criar e ministrar esta formação de curta duração. É cada vez mais necessário termos conhecimento e trabalharmos constantemente este domínio, até porque pela primeira vez apareceram linhas de financiamento em que abordavam exatamente este domínio, o turismo militar. Ou seja, não era nada que pudéssemos chegar a esse termo, mas sim identificavam claramente turismo militar. E é necessário as pessoas perceberem o que é que estamos a falar, qual é que tipo de enquadramento é que é necessário para quando estamos a fazer propostas desta natureza. E sei que este curso vai trabalhar muito essas questões e é o trabalho que temos que fazer.
O curso tem como destinatários estudantes do ensino superior, empresários, autarcas, agentes culturais, técnicos de turismo, técnicos da administração pública, docentes do ensino superior, militares dos três ramos das Forças Armadas, investigadores ou jornalistas, como refere o diretor da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar, Francisco Carvalho. O IPT tem uma larga experiência na área do desenvolvimento do Conselho do Turismo Militar.
O Técnico de Tomar conta já há uns anos a esta parte um trabalho assinalável no desenvolvimento deste conceito de turismo militar. E, portanto, quando fomos contactados no sentido, ou desafiados no sentido de promover um curso de curta duração na área do turismo militar, naturalmente que acedemos desde logo ao desafio e fizemos uma proposta que entendemos ser uma proposta interessante, desafiadora, para os interessados nestas áreas poderem frequentar e daí ganharem conhecimento, obterem novas competências neste âmbito do turismo militar, que enquanto conceito é pouco dinamizado em Portugal. E, portanto, entendemos ser esta uma boa oportunidade de contribuirmos. Esta é uma região que tem muitos recursos nesta área que podem ser dinamizados e a possibilidade de transformar aquilo que é um recurso endógeno naquilo que é um produto turístico. Não só a questão de tornar acessível, mas também toda uma outra história que se desenvolve em torno daquilo que é o turismo militar. O Politécnico desenvolve toda uma fileira na área do turismo, todo cultural. E, portanto, o turismo militar apareceu há uns anos a esta parte, o desenvolvimento do conceito e muitas iniciativas no âmbito do turismo militar têm sido, o Politécnico tem sido um parceiro no desenvolvimento destas atividades. E, portanto, desenvolve conteúdos, do ponto de vista académico, naturalmente, mas vai desenvolvendo aquilo que é a base, aquilo que é a criação, a gênese, daquilo que será o suporte para o desenvolvimento do turismo cultural enquanto produto, enquanto ser algo que possa ser apresentado a um público, que possa ser o desfrutar de um projeto.
Um homem de 48 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em São Martinho do Porto, distrito de Leiria, fortemente indiciado pela prática de roubo agravado na forma tentada e de 4 crimes de ameaça agravada sob a forma consumada, refere uma nota da Procuradoria daquela comarca. O texto avança ainda que no recente dia 25 de novembro o indivíduo entrou numa habitação em Valado de Frades, Conselho da Nazaré, e dirigiu-se ao quarto onde se encontrava uma senhora de 96 anos de idade, acamada há já algum tempo e em capaz de andar. Por diversas vezes ordenou à vítima para que esta lhe entregasse todo o dinheiro que tivesse consigo, ameaçando-a que a agredia e que pegava fogo à sua cama. Ato contínuo, desferiu-lhe um murro no olho esquerdo e, acendendo o isqueiro, ateou fogo às pontas do edredom e do cobertor. O arguído não logrou concretizar os seus intentos, dada a intervenção da filha e do genro da idosa e à posterior chegada de militares da GNR. Ficou agora em prisão preventiva.
Rádio Web. Informação.
Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Posto Territorial de Benavente, deteve em flagrante delito dois homens de 22 e 34 anos por furto em interior de residência na localidade de Carvalhal, no Bom Barral. Na sequência de uma denúncia por furto numa casa situada em Turquel, concelho de Alcobaça, os militares encetaram diligências no sentido de localizarem o veículo e os suspeitos em fuga, acabando por ser interceptados e detidos pelos militares na localidade de Carvalhal. Os bens furtados foram recuperados, nomeadamente 10 baterias de carro, uma motosserra e peças e cabos em cobre. Os detidos, já com antecedentes criminais por furto e roubo com recurso à arma de fogo, tendo já cumprido pena de prisão efetiva, foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, aproxima-se o final de mais um ano, momento em que traçamos as nossas resoluções para o novo ano. Na gestão municipal, estas resoluções traduzem-se nas grandes opções do plano e orçamento. Documentos de grande importância que definem a estratégia, os projetos e as soluções para o nosso território. Não só para o próximo ano, mas também numa perspectiva plurianual, delineando as prioridades da ação municipal no horizonte deste mandato. Numa primeira análise aos documentos, salta à vista a curta visão da governação municipal socialista. Por curta visão, refirmam as grandes opções do plano e orçamento, essencialmente virados para a gestão corrente e para dentro do concelho. E que mesmo assim, conseguem ficar aquém na resolução das situações mais preocupantes. As prioridades deste orçamento municipal são a coesão e inclusão social e o desenvolvimento urbano, que no conjunto tem uma atribuição de 12,3 milhões de euros, mais de um terço do orçamento para 2019. A estas prioridades seguem-se a proteção civil, a gestão e equilíbrio financeiro e processos internos, também linhas direcionadas para a vida interna do município, com a agravante de estes serem 5 dos 6 eixos estratégicos que a atual governação definiu até 2021. Como se a atuação de uma autarquia e a governação do município se pudessem limitar desta forma tão redutora e previsível. Não quero com isto dizer que estas não são áreas importantes para tomar e para as pessoas. Pelo contrário, é necessário apostar nestes setores da nossa comunidade e encontrar soluções para a limpeza dos espaços públicos, para os espaços verdes, para o equilíbrio entre as freguesias, para o aumento da capacidade de intervenção do município ao nível do equipamento e maquinaria, para a criação de melhores condições para quem nos visita. Ainda assim, apesar dos documentos estarem centrados na gestão corrente, falham nestes objetivos. Assim como falham na competitividade do nosso concelho na região e no país. Sejamos claros, os municípios competem hoje entre si na captação de investimento, na atração de massa crítica, sejam estudantes ou trabalhadores, e no acolhimento de turistas. E a governação socialista falha redondamente neste desígnio. Basta comparar com quem nos rodeia. Torres Novas, por exemplo, que hoje acarinha empresas e empreendedores, tem um espaço dedicado ao lançamento de novas empresas. Ou Vila Nova da Barquinha, que apesar de ser um concelho de uma dimensão inferior, em muitas áreas deixa de tomar em segundo plano, seja no apoio às empresas, seja ao nível turístico, com a recente criação do Centro de Interpretação Templário, com biblioteca, um espaço único em Portugal de exposição e estudo da temática templária. Enquanto isso, Tomar instala o Centro de Estudo em Fotografia na Casa dos Cubos, naturalmente que não desvaloriza o projeto, mas mais uma vez significa o adiar do Museu do Brinquedo e do Museu da Festa dos Tabuleiros. E as grandes opções do plano e orçamento falham também no seu último eixo estratégico, o desenvolvimento económico, que no meu entender deveria ser o alicerce da ação municipal. Falha ao não apresentar nem concretizar soluções para tomar os cidadãos, os empresários, os empreendedores, os trabalhadores e os turistas. Falha nos projetos dedicados à atração e fixação de massa crítica em empresas. Falha na promoção da inovação e da criatividade. Falha na incubação e lançamento de empresas. Orem, por exemplo, anunciou para 2019 um investimento de 2,6 milhões de euros na startup Orem. Falha numa política séria de incentivo à natalidade. Em vez disso, assistimos em 2019 à aplicação do Imposto Municipal de Rama às empresas com volumes de negócio inferiores a 150 mil euros, castigando as pequenas empresas e comerciantes tomarenses. Umas grandes opções do plano que deixam de fora o investimento necessário nas freguesias rurais, promovendo o desequilíbrio entre cidade e freguesias. E por falar em freguesias, este orçamento vem mais uma vez demonstrar a disparidade nas transferências de verbas para as freguesias, nomeadamente entre freguesias de governação PS e PSD. Não é por acaso que em 5 anos de governação municipal do Partido Socialista, as freguesias PS registram um saldo positivo superior a 100 mil euros face a 2013, e as freguesias PSD, em período homólogo, perderam quase 300 mil euros. Um orçamento para o qual a juventude não conta. Reflexo disso é o Conselho Municipal de Juventude não ter sido capaz de emitir um parecer favorável ao orçamento. Para não falar no desinvestimento na qualidade de vida dos cidadãos. O resultado está à vista de todos. No estudo anual da Marca Teste de Silva há dias, Tomar é o pior concelho da região. Felizmente, sei que o futuro coletivo que ambicionamos para Tomar não ficará refém destas opções e da inação da Câmara Municipal, porque acredito na capacidade e engenho dos tomarenses, como já o demonstramos inúmeras vezes ao longo da nossa história. Caros ouvintes, porque esta é a última nota do dia deste ano, termino desejando-vos a todos um Feliz Natal e um bom ano 2019.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.